Agora 9 horas 34 minutos e o nosso assunto são as mudanças na aposentadoria agora para 2025. Vamos nos atualizar para você poder ficar atento ao que muda e, com certeza, a tudo que você tem que prestar atenção para conseguir se aposentar. A gente está aqui com a Sheila Souza Borges de Lis, que é especialista em direito previdenciário, vice-presidente do OAB Maringá. Bom dia, Sheila.
Bom dia, Brenda. Bom dia, ouvintes da CBN.
Vamos começar enumerando quais são essas principais mudanças a que o nosso ouvinte tem que ficar atento.
Bom, então é importante a gente falar que essas mudanças vieram na reforma da Previdência lá em novembro de 2019. E desde então, tem regras de transição que todos os anos acontecem alterações. É importante a gente pensar que existe uma regra permanente que hoje, para se aposentar, a mulher tem que ter 62 anos de idade, 15 anos de contribuição, e o homem 62 anos de idade, 15 anos de contribuição se ele entrou na Previdência antes de 2019 e 20 anos de contribuição se ele entrou na Previdência depois de novembro de 2019. Só que existem regras de transição para aquelas pessoas que já estavam meio que às vésperas de se aposentar, ou que tinha uma previsão, uma expectativa de se aposentar por tempo de contribuição, e a reforma veio para atrapalhar um pouquinho essa jornada. Então, existem quatro regras de transição que hoje estão vigentes. Duas delas não têm alteração todos os anos, e duas têm. Quais são as duas que têm alteração? É a regra de aposentadoria de idade mínima progressiva, que todo ano aumenta 6 meses na idade. Essa, hoje, em 2025, a mulher precisa ter 59 anos de idade mínima e 30 anos de contribuição para se aposentar, e vai aumentando 6 meses por ano até chegar aos 62 anos de idade. E o homem precisa ter 64 anos de idade mínima hoje em 2025 e vai subindo mais 6 meses por ano até chegar aos 62 anos de idade, 65 anos de idade, e precisa de 35 anos de contribuição. Então, essa começou lá atrás e todo ano aumenta 6 meses. A outra regra que aumenta todos os anos é a regra dos pontos, que começou lá em 2019 com 86 pontos para a mulher e 96 pontos para o homem. E hoje nós estamos em 92 pontos para a mulher e 102 pontos para o homem. Lembrando que esses pontos são pelo menos 30 anos de contribuição para a mulher e 35 anos de contribuição para o homem. Essa regra vai aumentando um ponto por ano até chegar os 100 pontos para a mulher e os 105 pontos para o homem.
Vamos falar um pouquinho sobre essas regras de transição, né? Então, elas são voltadas para quem já contribuía antes da aprovação da reforma ali da Previdência e foram criadas justamente para isso, né? Para estabelecer essa passagem das exigências antigas para as atuais ali do benefício. Como é que elas vão funcionar na prática?
Bom, é assim. Todas essas são regras de aposentadoria por tempo de contribuição que a reforma acabou. Então, se a pessoa tem chance de se aposentar por tempo de contribuição, ela tem que procurar saber qual é a regra que vai encaixar para ela primeiro, ou qual é a regra que vai se encaixar com o melhor benefício, porque as regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição, ela tem cálculos de valores diferentes. Então, a pessoa tem que entender não só qual é a primeira que ela vai atingir, mas qual que é a melhor para ela. Fora essas duas que vão aumentando todos os anos, um ponto a mais por ano ou 6 meses de idade por ano, nós temos mais duas regras que a pessoa também tem que se atentar, porque pode ser que ela tenha direito, que são as regras do pedágio. O pedágio de 50%, se faltavam 2 anos ou menos para ela completar os 30 anos da mulher e os 35 anos para o homem lá em 2019. E nós temos também uma outra regra, que é a do pedágio de 100%, onde ela vai calcular quanto faltava para completar o tempo de contribuição lá em 2019, dobra esse tempo que faltava, só que nessa regra existe uma idade mínima, que essa não vai aumentando todos os anos. Ela começou com 57 anos de idade mínima para a mulher e 60 para o homem, e ela continua e não vai mudar. Então, são regras que começaram lá em 2019, mas elas continuam do mesmo jeito dali para frente.
Comparando esses dois pedágios, então, nesse método do 100%, a vantagem está no valor do benefício, é isso?
Isso, está no valor do benefício, está na possibilidade dela não precisar esperar uma idade mínima, que hoje já está em 59 anos, vamos dizer, da mulher, 59 anos nessa outra regra de transição. Então, assim, hoje em dia, até para um advogado, a pessoa chegar e falar assim, quando eu vou me aposentar? É muito difícil
esse
você chegar e falar.
Cálculo é complexo, né?
Muito complexo, porque tem cálculos diferentes, porque tem várias situações. O que é importante a pessoa se atentar? Que hoje em dia, tempo de atividade especial, aquela que prejudica, que é nociva à saúde, como insalubridade, periculosidade e tal, é importante buscar, porque são tempos de contribuição a mais que a pessoa vai conseguir e, às vezes, chegar numa regra antes. Tempo de trabalho na roça, né, na propriedade rural e tal, que a pessoa teve, também pode ser reconhecido como tempo de trabalho, sem, muitas vezes, necessidade de indenização. E ela pode fazer com que a pessoa atinja uma regra antes do esperado.
E vale a gente lembrar tudo isso, porque até tem aqueles simuladores, o próprio INSS tem um simulador para você calcular ali aproximadamente quanto tempo você ainda precisaria trabalhar, mas não é regra, né? Então a pessoa às vezes fez aquele cálculo, porém deu entrada, tentou dar entrada, foi negado, ou procurou depois um especialista e viu que também não funcionaria bem daquela maneira. Por que tem tantas mudanças? São justamente essas nuances aí, diferentes de caso a caso, né?
O que acontece com a questão do simulador do aplicativo do meu INSS ou do site do meu INSS? Ele traz as informações que o sistema do INSS tem do trabalho da pessoa. Quando a pessoa trabalhou muitos anos atrás, quando não existia sistema informatizado, muitas vezes a informação ela está equivocada. Ou, às vezes, a pessoa tem um registro anotado na carteira, quando era aquela carteira ainda no papel e tal, e a empresa, muitas vezes, não fez a informação, ou fez a informação, mas foi de forma errada para o sistema do INSS. Então, às vezes, o que a pessoa tem de tempo de contribuição não é o que está mostrando no sistema do INSS. Por isso, às vezes, ela pega, faz um cálculo ali em casa. A hora que ela chega no sistema do INSS para ela comparar, ela fala, mas, poxa...
Toma um susto,
né? Por que eu tenho tão pouco tempo? Então, também é importante fazer essa análise do tempo de contribuição, dos documentos que a pessoa tem... guardar a carteira física. As pessoas falam, hoje eu acesso o meu aplicativo, tenho a carteira digital, não preciso mais da física. Não, gente, guarde, porque às vezes tem informação que só está na carteira física, porque a carteira digital ela é meio que um reflexo do que está no sistema do INSS, e nem sempre ela está correta.
Vamos frisar aqui, então, essa importância de guardar esses documentos. O que é que eu preciso guardar ao longo da vida ali? De repente, já fiz a limpa, ai meu Deus, já descartei, agora o que, que eu faço? Ou estou prestes a fazer aquela limpa no armário, no guarda-roupa, começo de ano? O que é que eu preciso ter comigo? E de repente, se eu já me desfiz, o que é que eu faço agora, doutora?
Bom, tem que ter as carteiras de trabalho físicas, isso é importante. Documentos rurais que a pessoa às vezes tem, acha que pode jogar fora, guarde esses documentos, certidão de nascimento, de filho, certidão de casamento, histórico escolar que a pessoa trabalhou às vezes em tempo rural e tal. Então, documentos rurais de um modo geral, certidão de batismo, certidão de crisma, esses documentos religiosos também ajudam na prova do tempo rural, é importante guardar. Uma observação muito importante que as pessoas não pensam. Quem pode ser considerado pessoa com deficiência tem que guardar a documentação ou do acidente que ela sofreu, ou às vezes um documento, se essa deficiência ela vem de criança ou do nascimento. Guarda esses documentos porque existem regras privilegiadas para quem é considerado pessoa com deficiência, mas precisa comprovar o início dessa deficiência. Então, também documentos médicos para poder comprovar e ter direito a uma aposentadoria antes da idade ou com menos tempo de contribuição, se ela é considerada pessoa com deficiência, também é um cuidado que ela tem que ter.
Estou aqui ouvindo a CBN e entrei em desespero, porque eu não guardei nada disso e agora o que, que eu faço? Ainda tem jeito? Fica mais difícil de comprovar tudo isso, mas ainda tem jeito?
Não, tem documentos que são possíveis buscar, por exemplo, a carteira física. Ai, agora eu estou olhando na minha carteira digital e estou lembrando que meu primeiro registro não está lá, e agora o que, que eu faço? Vai ter que tentar entrar em contato com a empresa, ver se a empresa ainda existe, buscar talvez na Caixa Econômica um extrato de fundo de garantia para ver se a empresa pagava o fundo de garantia naquela época e buscar. Então, assim, vai ter que buscar, às vezes, uma reclamatória trabalhista que a pessoa ingressou. Então, às vezes, lá dentro desse documento, desse processo, pode ter o documento que ele busca. Ou seja, vai dar mais trabalho, mas vocês estão vendo que quanto mais tempo de contribuição se provar, antes consegue uma aposentadoria.
É isso. Então, se você está agora começando a sua carreira, está no meio ali, começando a pensar em aposentadoria, guarde tudo. Toda essa documentação vai ser muito necessária lá na frente, né?
Exatamente, Brenda.
Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, por todos os esclarecimentos que você trouxe aos nossos ouvintes.
Eu que agradeço mais uma vez estar aqui com vocês e um bom dia a todos.
Bom dia, bom ano novo. Estamos apenas começando 2025. Nós conversamos com a doutora Sheila Souza Borges de Liz, que é especialista em direito previdenciário, também é vice-presidente da OAB Maringá, sobre as mudanças na aposentadoria para 2025. Se você ficou com alguma dúvida, perdeu um trechinho aí dessa entrevista, quer ouvir de novo, quer compartilhar com alguém que está precisando aí dessa informação para conseguir se aposentar, corre lá no nosso site, cbnmaringá.com.br, que essa entrevista vai estar na íntegra para você ouvir de novo ou compartilhar com quem está precisando dessa informação.